No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Alepa promove sessão e audiência pública em Santarém. Mulher trans indígena encontrada morta no Maranhão. Oficina fortalece saberes tradicionais da medicina indígena em Tefé. E Ilha de Belém recebe encontro de comunicação comunitária da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Careiro, porque o programa de aquisição de alimentos abriu inscrições para compra de produtos regionais. Agricultores familiares locais devem ser contemplados. Anderlé Oliveira traz as informações.
Já estão abertas as inscrições para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, no município do Careiro. A iniciativa vai contemplar agricultores familiares locais com a compra de alimentos regionais. A coordenadora do programa, Fernanda Souza, informa sobre o total de investimentos.
Serão R$ 175 mil disponíveis para fazer uma nova inscrição de agricultores aptos a fornecer alimentos nos próximos meses, que vem para fazer essa compra direta dos agricultores e posterior doação às instituições sociais, no caso do PNAE, às escolas.
A coordenadora reforça o público-alvo deste programa e convoca os agricultores para participar.
E na quinta-feira a gente já vai estar com inscrições abertas, pronto para receber os nossos agricultores familiares, aqui no Departamento de Organização Comunitária, de 8 às 13 horas, para fazer sua inscrição. Então, desde já, convocamos a todos para mais uma edição de sucesso que vai ser essa nova chamada pública do PAA.
O Programa de Aquisição de Alimentos tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, gerar renda e estimular a produção local, ao mesmo tempo em que contribui para a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Assembleia Legislativa do Pará promove em Santarém uma sessão e audiência pública. A Alep Itinerante COP30 é uma iniciativa que busca levar deputados estaduais para ouvir as demandas da população e, assim, acompanharem de perto o trabalho parlamentar. As informações com Daniela Pantoja.
O município de Santarém recebeu nesta terça-feira as atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Alepa, a partir do projeto Alep Itinerante COP30, uma iniciativa que leva os deputados estaduais para ouvir as demandas da população local e permitir que as pessoas acompanhem de perto o trabalho parlamentar. A programação incluiu audiência pública, sessão ordinária e a oferta de serviços de cidadania. A proposta surge da necessidade de discutir e ampliar os debates sobre COP30, mas no contexto de ouvir as demandas dos municípios, sendo assim, as atividades da Alepa foram descentralizadas para algumas regiões, como destaca a deputada estadual Maria do Carmo.
Essa ideia de trazer a Assembleia Legislativa, ela nasceu da necessidade da gente discutir a COP30. Só que o presidente entendeu que era melhor abrir para ouvir as regiões, para saber o que realmente tem de demanda, que possa ser resolvido pelo governo do estado, né? Então, nós trouxemos aqui, nós vamos para 4 ou 5 outras regiões e é exatamente aproximar essas regiões da Alepa, porque a Assembleia, ela funciona em Belém. Então, fica longe, às vezes as pessoas têm demandas e não chegam lá porque é muito distante.
O deputado Elias Santiago, segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, também reforça a importância da integração dos parlamentares nesse processo de escuta nas regiões.
Nós estamos fazendo isso em várias regiões do Pará. Hoje nós estamos aqui em Santarém, já tivemos em Parauapebas, semana que vem nós vamos a Marabá, depois tem ainda Breves e Altamira. Portanto, a ideia é, no primeiro momento, ouvir representantes da região. Aqui já estão se expressando prefeitos, vereadores, lideranças do movimento social, trazendo as pautas e as principais preocupações do ponto de vista desta região.
O primeiro momento da Alep Itinerante foi a audiência pública com foco na oitiva das demandas da região, que reuniu lideranças locais e representantes da sociedade civil organizada, que apresentaram suas reivindicações e sugestões diretamente aos parlamentares. Jackson Assis, vice-presidente do bairro do Maracanã 1, destaca a importância dessa mobilização situação, mas também reforça que as demandas públicas apresentadas possam de fato ser atendidas.
A Alepa, estando aqui com essa sessão itinerante aqui, para a gente, para mim, para nossa liderança, é de suma importância, porque só assim foi dada a oportunidade, nem que seja de 5 minutos, para a gente lavar a nossa alma. Já que nós não conseguimos aqui em Santarém, apelamos agora para o governo do estado. Então, uma das minhas pautas aqui como liderança foi a questão das políticas sobre as drogas, que existe um conselho de políticas sobre as drogas em Santarém, mas ela não tem totalmente recursos, muito recurso para as questões.
Outra pauta apresentada foi sobre a criação da Universidade do Estado na região oeste e sudoeste do Pará, uma iniciativa que visa fortalecer o ensino superior na região, como ressalta Juarez de Souza, professor acadêmico.
E a gente trouxe uma demanda, que é uma demanda na nossa região, na região oeste e sudoeste do Pará, que é a criação de uma Universidade do Estado aqui, de forma independente, um desmembramento da própria UEPRA, para que a gente fortaleça mais ainda o ensino superior na nossa região. Com essa possibilidade da criação dessa universidade, nós conseguimos também melhorar essa questão logística, o funcionamento, o próprio desmembramento pode trazer a possibilidade da gente ter mais autonomia e resolver mais facilmente os problemas que a gente tem hoje.
A audiência pública e a sessão ordinária foram realizadas no Auditório Curuaúna do Barrudada Tropical Hotel. Os serviços de cidadania aconteceram na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Fluminense. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma mulher trans indígena foi encontrada morta em Arame, no Maranhão. A Polícia Civil investiga o caso. Os detalhes com Eane Silva.
A Polícia Civil do Maranhão está investigando a morte de Arlan Rodrigues Guajajara, uma mulher trans indígena conhecida como Rubi, de 21 anos. A mesma foi encontrada morta nesta segunda-feira, 29 de setembro, às margens da MA-006. A vítima, que morava em uma comunidade indígena, foi encontrada com lesões pelo corpo que foram provocadas por uma arma branca. Até o momento, nenhuma pessoa suspeita de envolvimento com o crime foi localizada. Segundo informações, a vítima costumava caminhar diariamente pela rodovia e evitava aceitar caronas de motoristas. Em nota, a Polícia Civil do Maranhão informou que o caso está sendo tratado como homicídio e deve ser investigado pela Delegacia de Arame. Com informações da rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mais de 10 mil focos de incêndio foram registrados no Maranhão.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o Maranhão ultrapassou a marca de 10 mil focos de incêndios só este ano. O estado segue no topo da lista da classificação nacional. Saiba mais com Eane Silva.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que acompanha o avanço dos focos de incêndio com o auxílio de imagens de satélites, aponta que até ontem o estado do Maranhão já havia registrado 10.134 focos de incêndio. A maioria aqui na região sul do estado, onde o principal bioma é o Cerrado e a estiagem já dura mais de 4 meses. Setembro foi o mês com maior número de registro. Até agora são 4.147 focos aqui na região de Balsas. E o fogo que avança em direção à vegetação do Cerrado já ameaça também a safra de frutos do Cerrado, como o pequi e o bacuri. Na semana passada, o incêndio próximo ao povoado Aldeia causou prejuízos com destruição de pastagens e até maquinários de uma propriedade foi destruído pelo fogo. Aqui na região sul do Maranhão, além de Balsas, o fogo também avança em outros municípios, como Alto Parnaíba, Mirador e Carolina. O decreto que proíbe o uso de fogo para limpeza de terrenos sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente vai até o dia 14 de novembro em todo o estado. Então, até lá, as pessoas precisam estar atentas. Brigadas do Corpo de Bombeiros, que recebem informações de uma sala de situação de São Luís, estão aqui na cidade de Balsas. Inclusive, as equipes do Corpo de Bombeiros aqui em Balsas têm recebido todo o suporte nos últimos dias de brigadistas, tanto da capital São Luís quanto de Imperatriz, que estão atuando aqui na região nas áreas de maior risco. A estiagem ainda continua aqui na região sul do estado. As primeiras chuvas só estão previstas para a segunda metade do mês de outubro. E até lá o fogo ainda é uma ameaça. Para se ter ideia, as equipes do Corpo de Bombeiros aqui em Balsas recebem em média 6 chamadas por dia para combater incêndios. E o estado do Maranhão segue liderando a classificação nacional de focos de incêndio, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eani Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fórum de Combate aos Impactos da Contaminação Mercurial no Rio Tapajós promove roda de conversa sobre vigilância em saúde. Durante a atividade, uma liderança indígena entregou uma carta denúncia sobre a contaminação mercurial do povo Kumaruara. Confira com Daniela Pantoja.
Pesquisadores e representantes de secretarias de saúde e movimentos sociais de municípios do oeste do Pará participaram nesta terça-feira em Santarém da roda de conversa Vigilância em Saúde para o Enfrentamento da Contaminação por Mercúrio. A atividade foi articulada pelo Grupo de Trabalho GT de Saúde Pública do Fórum Paraense de Combate aos Impactos da Contaminação Mercurial na Bacia do Rio Tapajós, coordenado pelos Ministérios Públicos Federal do Estado do Pará e do Trabalho, o MPF, MPPA e MPT. O objetivo foi apresentar dados já consolidados sobre o cenário da contaminação mercurial na região oeste do Pará e provocar atuação conjunta estratégica dos municípios e do estado do Pará, especialmente das secretarias de saúde, como pontuou Heloísa Menezes, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e representante do GT Saúde.
Essa reunião de hoje ela tem como objetivo principal a gente se aproximar desses profissionais de saúde, se aproximar dessas secretarias, para que a gente possa mostrar a importância de reconhecer a intoxicação por mercúrio como um problema de saúde pública na nossa região, né? E a importância decorrente disso, a importância de capacitar profissionais de saúde, a importância de notificar casos suspeitos e casos confirmados, né? Então, a reunião de hoje, ela tem esse objetivo. Então, num primeiro momento, a gente fez uma contextualização, né? Do que é o mercúrio, quais são aquelas atividades que estão relacionadas com a contaminação do ambiente amazônico.
Marcos Mota, que também faz parte da coordenação do GT Saúde, destaca que o momento foi oportuno para dialogar com a sociedade local sobre a exposição mercurial e a contaminação, que é extremamente tóxico ao organismo humano.
É uma oportunidade para que nós possamos estar discutindo, dialogando com a sociedade local sobre a problemática do mercúrio. O mercúrio é um metal extremamente tóxico para o organismo humano em todas as fases da sua vida. Então, desde as crianças até a sua fase de idosa. O mercúrio, ele tem uma particularidade importante, é que ele atravessa a barreira placentária. Então, ele passa da mãe para o feto. Então, em alguns lugares, alguns territórios onde ocorre uma grande circulação do mercúrio, as crianças já estão nascendo com altos teores de mercúrio no seu organismo.
Estudos apresentam um grande risco de contaminação por mercúrio acima dos níveis considerados seguros nas subbacias do Rio Tapajós. Diante desse contexto, Zenilda Kumaruara, coordenadora do Conselho Indígena Kumaruara, da região do Tapajós, entregou uma carta denúncia às autoridades e representante de órgãos de saúde e Ministério Público Federal e Estadual, alertando sobre a contaminação mercurial do povo Kumaruara e exigindo tratamento a esse povo.
Nós, do Conselho, preparamos uma carta denúncia, exigindo tratamento, já que o nosso povo, que está sendo pesquisado, já apresenta bastante sintomas, né? Então a gente não quer fazer alarde, mas é necessário, porque o mercúrio, a região do Tapajós, ele já é um caso de saúde pública. Então o governo, o Estado, ele tem que começar a trabalhar sobre o tratamento, que nós não vamos pagar o preço de um desenvolvimento pelos projetos que estão na Amazônia, inclusive o garimpo legal, e pagar com as nossas vidas.
O Fórum Paraense de Combate aos Impactos da Contaminação Mercurial na Bacia do Rio Tapajós foi implantado no dia 30 de abril de 2024 para estabelecer um espaço permanente de reflexão, análise, debate e encaminhamento de ações pelos MPF, MPPA e MPT, em conjunto com a sociedade civil e órgãos estatais, sobre a problemática da contaminação mercurial na Bacia do Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Pará a gente segue agora para o Amazonas, porque uma oficina em Tefé fortaleceu os saberes tradicionais da medicina indígena. Realizada na aldeia Barreira da Missão de Baixo, a atividade reuniu profissionais de saúde, lideranças e comunidades para valorizar práticas ancestrais e integrar conhecimento. Acompanhe com Hanna Clara.
Nos dias 25 e 26 de setembro, a aldeia Barreira da Missão de Baixo, no Polo Base Barreira da Missão, município de Tefé, Amazonas, sediou a oficina sobre medicina indígena. O evento contou com a participação da equipe multidisciplinar da saúde indígena, lideranças locais, comunitários e especialistas, homens e mulheres que atuam na prática da medicina tradicional indígena. O farmacêutico Sadam Alfaia, ponto focal do projeto Programa Articulando Saberes em Saúde Indígena, explicou o objetivo do projeto.
As medicinas indígenas hoje em dia têm uma visibilidade muito boa. É através desses encontros que a gente consegue estar transmitindo as informações de geração para geração. E eu, enquanto profissional, tenho uma visão técnica de que essas informações são muito importantes para a preservação da cultura dos povos indígenas. No Polo Base Barreira da Missão, acontece realmente as medicinas indígenas. O encontro foi muito produtivo, onde várias etnias estiveram presentes, podendo compartilhar os saberes dos mais antigos, dos mais jovens, entre todos os povos que estavam presentes, tanto os indígenas quanto a equipe multidisciplinar.
Para Gedeone, indígena da etnia Cambeba e agente de saúde indígena da aldeia Betel, a oficina representou uma oportunidade única de fortalecer a prática da medicina indígena e de compartilhar experiências entre os diferentes povos da região.
Para mim está sendo muito importante estar participando dessa capacitação da medicina indígena, onde a gente estamos resgatando os remédios tradicionais, e a gente hoje, eu fiquei responsável de incentivar dentro da minha aldeia uma horta medicinais, onde com certeza a gente vamos ter muitos lucros de aprendizado e repassar conhecimento para nossa população que estão crescendo e amadurecendo.
O evento foi promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio Solimões e Afluentes, com apoio do escritório local da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, o AGESUS, que contribuiu com subsídios, insumos e demais recursos necessários para a realização da oficina. A iniciativa reforça a importância da preservação dos saberes tradicionais e da valorização da medicina indígena, promovendo saúde e conhecimento para as comunidades locais. Da Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, com a colaboração de Fábio Pereira, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia.
Profissionais de saúde do Hospital Regional do Baixo Amazonas orientam alunos sobre doação de órgãos. A atividade foi realizada na Escola Diocesana São Francisco, fechando o cronograma das ações da campanha Setembro Verde. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Alunos da Escola Diocesana São Francisco, em Santarém, participaram de uma ação promovida pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas, Dr. Valdemar Pena, o HRBA, como encerramento da programação da unidade alusiva à campanha nacional Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos. Profissionais da Organização de Procura de Órgãos, Tapajós, e do setor de transplantes do hospital palestraram sobre o assunto no auditório da escola, abordando como é feito o procedimento para a doação, quem pode doar, como uma doação pode ajudar a vida das pessoas, entre outros tópicos, além de esclarecer as dúvidas dos jovens. O objetivo da atividade nas escolas também foi divulgar mais sobre a importância da doação e explicar o benefício para toda a sociedade, como explica Valsiclei Lima, enfermeiro da Organização de Procura de Órgãos.
E nós viemos aqui no Colégio Diocesano São Francisco trazer para cá um pouco da informação, ver o que o pessoal conhece sobre doação. Foi muito boa, né? Conseguimos envolver bem os jovens perguntaram muito sobre doação. Nós trouxemos uma equipe médica também para tirar um pouquinho da dúvida da parte do transplante. E nós conseguimos o foco. Nós tivemos vários jovens do ensino médio, perguntaram um pouco de compatibilidade, como é que faria.
A ação do Setembro Verde conta com a Organização de Procura de Órgãos, o OPO Tapajós. A organização promoveu durante todo o mês ações alusivas à campanha Setembro Verde, com palestras educativas dentro do hospital para colaboradores, pacientes e acompanhantes. Matheus Coutinho, diretor-geral da unidade, destaca a importância dessa organização.
O HRBA, né, já tem aí dentro da sua estrutura, a nossa Organização de Procura de Órgãos, OPO, né, que ela é um desdobramento do que a gente tem a nível de saúde nacional, que é a CIDOT, né, que é uma comissão aí para fomentar a captação de órgãos, né. Então, desde 2011, nós temos a OPO Tapajós, que ela já vem fazendo um belo trabalho, principalmente de conscientização e de escuta ativa dessas pessoas que têm esse interesse na doação de órgãos. E levar esse assunto, né, essa pauta para os alunos da rede de ensino em geral, ela vem aí como um processo divisor de águas, porque a gente já está trabalhando o tamanho da importância que é da doação de órgãos e tecidos hoje em dia, tanto no Brasil e também trazendo para o nosso nível regional.
Para Inha Royos, diretora da Escola Diocesana São Francisco, a atividade foi essencial para a compreensão dos alunos sobre este assunto.
Penso eu que até no meio dos adultos, esse ainda é um assunto pouco falado. A gente não sabe quase nada sobre isso, né? É importante demais chegar até eles, para eles que eles estejam portadores dessa informação e reproduzam isso, né? É isso que eu acho muito importante. O Hospital Regional é uma referência, né? Eu acredito que todos, é unânime a opinião de que ele presta um grande serviço aqui para a nossa região. Então essa parceria é importante porque eu acho que aproxima, né, o hospital da sociedade.
O Hospital Regional de Santarém é referência em captação de órgãos e transplantes renais em todo o oeste paraense. Desde 2012, a unidade é habilitada pelo Ministério da Saúde para captar os órgãos. De lá para cá, já foram captados na unidade 197 órgãos, sendo 103 rins, 77 córneas, 13 fígados e 4 corações, em um total de 55 procedimentos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de 1º a 4 de outubro, a ilha de Caratateua, em Belém do Pará, será palco de um dos maiores encontros de comunicação comunitária da Amazônia. O evento vai reunir comunicadores populares, educadores e movimentos sociais para debater soberania digital, combate à desinformação e inovação tecnológica em territórios amazônicos. Saiba mais com Augusto Júnior.
Depois de passar por municípios do interior do Amazonas, como Fonte Boa, Santo Antônio do Içá e Tefé, o encontro de cidadania digital chega à capital para ampliando as conexões entre comunidades ribeirinhas, urbanas e indígenas. Para o articulador local, Jader Gama, a escolha da ilha de Caratateua valoriza a resistência cultural e tecnológica da região.
É uma alegria muito grande a gente poder trazer o programa Terra Preta Digital aqui para Caratateua, na foz do Rio Amazonas. Isso tem um significado muito especial porque nós estamos falando de um território insular, cheio de riqueza cultural, ambiental e humana, mas que muitas vezes fica à margem das grandes infraestruturas digitais. O que o Terra Preta propõe é diferente disso. Não é impor tecnologia de fora, mas criar um ecossistema digital livre que nasce do diálogo com as comunidades. Então a nossa ideia é fortalecer rádios comunitárias digitais, web TVs, espaços de participação social, plataformas livres, todas as ferramentas que permitam ao povo daqui contar suas próprias histórias, compartilhar saberes, acessar direitos e organizar sua própria informação. E quando a gente fala da cidadania digital, isso também se conecta com o futuro da cidade de Belém, que vai sediar a COP30, agora em novembro. Mostrar que a Amazônia pode produzir e gerir suas próprias tecnologias é um recado muito importante para o mundo inteiro. Aqui em Caratateua, onde a cultura popular pulsa forte, unir a tradição com a inovação digital é uma forma de cuidar do território e ampliar as possibilidades de futuro. Essa é a nossa Terra Preta Digital, plantar hoje na Foz do Amazonas para que floresça em toda a região.
Durante 4 dias, oficinas práticas vão ensinar a criar web rádios, web TVs, podcasts e portais de notícia, fortalecendo o acesso democrático à informação. Joel Matias, da etnia Cocama, participante da edição anterior em Tefé, destaca a relevância dessa experiência para a Amazônia.
Durante os 4 dias de eventos, né, a gente pode discutir temas como comunicação comunitária, como combate a desinformações, a autonomia econômica e soberania digital, e as oficinas práticas, elas foram apresentadas de forma bem dinâmica, né? E elas foi apresentamos para o público ferramentas de criação de rádio comunitária, de web TVs, criação de portais de notícia e criação de podcast também. E isso tudo, né, vai fortalecendo o acesso democrático à informação e à comunicação popular.
O encontro também será espaço de articulação política, como a criação do Fórum de Tecnologia, Inovação, Cultura e Agroecologia da região insular de Belém. A ideia é multiplicar a experiência em outras comunidades e fortalecer a cidadania digital em toda a Panamazônia. As atividades acontecem de 1º a 4 de outubro, sempre das 8h30 às 17h30, no Recanto dos Orixás, na ilha de Caratateua. Mais informações estão disponíveis no site plantaformas.org. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Na República Brasileira, a governança política está em muito baixo astral. E a sociedade civil começa a levantar a cabeça e braços, exigindo respeito a seus interesses e responsabilidade pública dos eleitos. Há poucos dias, movimentos sociais, independentes das centrais sindicais e partidos políticos, se levantaram nas ruas em 56 cidades, entre capitais e grandes cidades, de norte a sul, leste a oeste, do país, exigindo o fim do projeto de lei da blindagem dos deputados e senadores. Foi a apelidada Lei da Bandidagem dos Deputados Federais, que exigiam ficar sem processo, inclusive do Supremo Tribunal Federal, os suspeitos casos de crimes pessoais. Com a pressão de milhões de cidadãos nas ruas, o Senado Federal anulou o projeto da blindagem. O exemplo nacional acaba de animar parte da sociedade civil no município de Santarém, no Pará. A Câmara de Vereadores local, que já vinha se desfazendo eticamente por falta de trabalho sério pela sociedade, acaba de passar por uma desmoralização mais evidente. Um dos vereadores vinha abusando do seu direito de fala, desmoralizando valores da sociedade local, inclusive negando a existência de povos indígenas no município. Ontem, vários militantes do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, cita, ocupou a sala das reuniões dos vereadores, cantando e dançando o costume indígena, tomando a palavra e exigindo a expulsão do vereador preconceituoso e incompetente. Os vereadores presentes ficaram surpresos e silenciosos. Tiveram que escutar os discursos e exigências de exoneração do dito vereador. Depois de várias falas e cantos tradicionais, os indígenas se retiraram pacificamente, mas esperando que os vereadores tomem alguma decisão de respeito aos direitos dos resistentes. Pouco a pouco, a sociedade civil brasileira vai compreendendo que não basta se incomodar nem reclamar. É preciso pressionar ativamente para que os políticos cumpram seus deveres de zelar pela coisa pública e os direitos das minorias e das maiorias. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.304 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Eane Silva, Daniela Pantoja, Anderlei Oliveira, Hanna Clara e Augusto Júnior. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.